Bem, nós vamos entender agora um pouquinho melhor o clima do Nordeste. Esse fenômeno recente do volume de chuvas na região tem preocupado os especialistas. E nós perguntamos qual é a influência de um evento específico, circulação das águas do Atlântico, nesse processo. O que a gente pode aprender com o clima do passado, por exemplo, quando nós buscamos nos preparar para as mudanças climáticas do futuro? E a gente vai entender como é que esses fenômenos acontecem e interferência deles no clima. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor de ciências da USP, Cristiano Chiesi. Professor Cristiano, muito bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, um grande prazer conversar com você.
Obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte. A gente quer entender exatamente, tem um fenômeno específico, professor? A gente foi buscar o especialista para entender exatamente como é que esses fenômenos que impactam no continente, no volume de chuvas, na precipitação, que é como se fala tecnicamente, né, de chuvas. Esses movimentos, eles acontecem no mar, nos oceanos, no nosso caso, o Oceano Atlântico. E é um fenômeno específico que tem influência sobre a precipitação. Isso já aconteceu no passado, acontece hoje, pode inclusive impactar no clima no futuro, que são a tal circulação de águas do Oceano Atlântico. Como é que se chama esse fenômeno e o que já se estudou e se conhece disso?
Então, Roxane, o Oceano Atlântico, o Atlântico Sul, especificamente, ele apresenta uma grande anomalia. Uma anomalia de transporte de calor. Então, ao contrário do Pacífico Sul ou do Oceano Índico Sul, o transporte de calor no Oceano Atlântico Sul, ele é para o norte e não para o sul. A tendência, o que se espera genericamente, é que o transporte de calor em cada um dos hemisférios seja do Equador para os polos, mas no Atlântico Sul esse transporte é do polo para o Equador, de uma maneira genérica. Isso acontece exatamente porque existe uma grande circulação de águas no Atlântico, que nós damos um nome técnico chamado de célula de revolvimento meridional do Atlântico, mas nós podemos entender isso como uma grande circulação de águas que levam grande volume de águas superficiais do Atlântico Sul para o Atlântico Norte e, junto com essas águas superficiais, uma quantidade muito expressiva de calor. Nós estamos falando aqui da ordem de petawatts, né? Um petawatt, só para a gente ter uma ideia, é um quatrilhão de watts.
Nossa.
É uma quantidade muito grande de calor, né? E também de água, né? São águas superficiais, não são águas profundas, são águas superficiais quentes e ricas, muito salinas, né? Por conta da existência dessa circulação, e veja só o que acontece com essas águas superficiais que do Atlântico Sul atravessam o Equador e vão para o Atlântico Norte, elas são transportadas até as altas latitudes do Atlântico Norte, aonde elas liberam muito calor para a atmosfera, porque elas têm alta salinidade, elas ficam muito densas. E quando essas águas são muito densas, elas afundam na coluna d'água e fluem de volta para o sul, agora em camadas bastante profundas. Mas a grande questão é como é que isso impacta chuvas, por exemplo, de uma maneira mais genérica na América do Sul e mais especificamente no Nordeste do Brasil.
Uhum.
Então veja que com esse transporte muito grande de calor do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, o que nós chamamos de Equador Termal. O Equador Termal não é exatamente a linha do Equador, que nós sabemos muito bem onde ela está, ela é fixa, mas o Equador Termal do planeta é aquela latitude que apresenta as maiores temperaturas da superfície oceânica. Então o Equador Termal no Atlântico, ele está deslocado para o Atlântico Norte. Ele não está na média, né? Ele não está exatamente na mesma linha do Equador a 0 graus de latitude, né? Ela está deslocada para o norte. Esse deslocamento para o norte está associado exatamente ao transporte de calor do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, que faz com que as temperaturas médias da superfície marinha mais altas sejam encontradas a poucos graus de latitude norte.
Professor, pergunta. Sim, conclui, para eu perguntar. Estou fazendo papel aqui do ouvinte, a gente está entendendo isso que o senhor está falando. Então, isso já vem acontecendo há muito tempo, é isso?
Sem dúvida, fenômeno? É um fenômeno. O fato do Equador termal no Atlântico estar deslocado para o norte é um
fenômeno. Isso não é recente.
Fenômeno. Ocorre há milhares de anos. Né? Agora, então, veja só o que acontece. A zona de convergência intertropical, que é essa faixa de muita chuva próxima do Equador, na média anual, no Atlântico, ela está deslocada para norte do Equador. Durante a estação chuvosa, na porção norte do Nordeste brasileiro, nós estamos aqui falando do estado Ceará, nós estamos falando aqui do boa parte do Maranhão, do Piauí, por exemplo, né? Essa faixa de precipitação muito intensa migra para o sul e aí ela atinge os estados do Nordeste que eu mencionei como exemplo. Né? Agora, note que a maior parte do ano, essa faixa de precipitação muito intensa, ela está a norte do Equador, portanto ela não está afetando o Nordeste brasileiro. Por isso, de uma maneira geral, que o Nordeste brasileiro encontra condições, uma estação seca muito longa na média climatológica. Agora, o que nós descobrimos é que essa marcante circulação no Atlântico, que é responsável por manter o Equador termal e essa marcante faixa de precipitação distante do Nordeste brasileiro, no passado sofreu mudanças brutais e isso impactou marcantemente as chuvas nessa porção do Nordeste brasileiro que eu me referi. Então, veja só, quando no passado geológico, eu estou falando aqui de períodos milhares de anos distantes do presente, mas, no entanto, esses períodos do passado são de extrema importância para a gente compreender aprofundadamente o sistema climático, né? Então, nesses períodos do passado, o que se observou foi uma ruptura, um enfraquecimento muito marcante dessa circulação do Atlântico, que levam, como eu mencionava, um grande volume de águas e calor para o Atlântico Norte. Quando isso aconteceu, isso, para dar um exemplo, entre 18 e 15 mil anos antes do presente, imagine só um período de 3 mil anos de duração de um enfraquecimento brutal nessa circulação. Né? E o que é que nós observamos e publicamos muito recentemente em vários artigos? A zona de mais intensa precipitação que hoje está norte do Equador migrou para o sul, porque o calor não mais era transportado para o norte, ele ficava retido no Atlântico Sul, o Equador termal migrou para o sul, trazendo este cinturão de precipitação, e o Nordeste, essa porção do Nordeste que eu mencionava, encontrou volumes de chuva extremamente altos, mas muito mais altos do que nós estamos acostumados.
Então, esse fenômeno que o senhor está explicando, que vem lá de trás, que relação ele tem com o volume atual? Esses fenômenos mais recentes de chuva no Nordeste, né?
Então, Roxane, nós temos que tomar um pouco de cuidado em tentar relacionar agora, passado muito pouco tempo desde a ocorrência desses fenômenos agora marcantes, estamos falando de agora poucas semanas atrás, de precipitação em regiões específicas do Nordeste com a grande circulação do Atlântico, mais especificamente a tal da célula de revolvimento meridional do Atlântico. Então, nós não podemos associar diretamente, ok? No momento, um fenômeno com o outro. Precisamos de uma análise um pouco mais aprofundada das condições climatológicas e meteorológicas dessas chuvas marcantes que afetaram o Nordeste, causando grande prejuízo.
Okay?
Por favor.
Mas dá para fazer uma previsão do que pode acontecer, o que deve acontecer nessa região futuramente?
Então, esse é um ponto que nós temos nos debruçado e veja que interessante. As projeções futuras indicam um enfraquecimento nessa grande célula de circulação do Atlântico. O enfraquecimento, segundo os modelos numéricos, ele, até o final do século, até 2100, ele deve ser entre 20 a 44%. Nossa, note que 44% é bastante, né? Esse enfraquecimento na grande circulação do Atlântico, sem dúvida, trará o Equador Termal mais para o sul. Trazendo o Equador Termal mais para o sul, o intervalo no ano em que o Nordeste receberá chuvas, essas chuvas que estão associadas à migração para o sul, da tal da zona de convergência intertropical, será um pouco mais longo. Não quer dizer que vai chover o ano inteiro, muito pelo contrário, porque note que essas mesmas projeções que eu mencionei, indicam diminuição na força dessa circulação no Atlântico, indicam também que, na média do ano inteiro, o Nordeste vai sofrer diminuição de chuva em 2100. Né? Mas o que vai acontecer? Quando nós analisamos mês a mês a projeção de precipitação no Nordeste para 2100, nós vemos que, nos meses de ação da zona de convergência intertropical, quando, então, o Equador Termal está mais próximo aqui do hemisfério sul, entrando já latitude 2, 3 graus sul, precipitação no Nordeste vai aumentar. No entanto, nos outros meses do ano, ela vai diminuir marcantemente.
E
isso faz com que a média anual será de diminuição, projeção, né? Da precipitação.
No todo, no anual, se você olhar no anual, mas em alguns meses...
Exatamente, os extremos estarão mais intensos, mais chuva quando chove e, claro, naquele período de seca que às vezes encontra algum volume precipitado, a diminuição ainda será maior.
Interessante, e então, esse é um processo que não tem como reverter, é o que vai acontecer, é essa projeção futura.
Olha, essas são as projeções futuras, claro que as projeções estão sujeitas a revisões. Mas os melhores dados que nós temos hoje à disposição, eles indicam este cenário. Na média, diminuição de precipitação na estação chuvosa, que não é longa no Nordeste, volumes um pouco maiores por conta da diminuição dessa grande circulação no Atlântico, mas no restante do ano, marcante diminuição, fazendo que o total indique diminuição.
Agora ficou claro. Interessante. Aí esse extremo, né? Quando é muito seco, muito chuvoso, demasiadamente chuvoso. Deu para entender exatamente esses dois extremos que podem acontecer, não é? E mais uma dúvida minha, porque a gente fala muito do efeito, elevação da temperatura, essa luta global, né, para que os países reduzam a emissão de gases, para que isso não eleve a temperatura, porque se esse processo também se continuar acentuando, ele também pode ter influência nisso tudo que o senhor já explicou.
Sem dúvida, corretíssimo, né, Rosane? Se nós, como sociedade, conseguirmos fazer uma transição para uma economia verde, para processos sustentáveis, nós estaremos caminhando no melhor dos cenários. Se isso não for feito, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem ou piorarem, ou seja, as taxas de emissões aumentarem, nós estaremos caminhando, sem dúvida, e mais rapidamente, para os cenários mais pessimistas.
Esses cenários extremos, né? E no mundo todo.
Cenários de mais intensificação nos extremos, nesse caso de precipitação, ou seja, redução de emissões de gases de efeito estufa e implementação, eu diria agora, para todos nós, de hábitos sustentáveis é absolutamente fundamental.
Muito bom, muito bom. Ou seja, tem um fenômeno na natureza que ocorre independentemente, né, do homem, mas o homem pode acentuar esses, pode complicar esses fenômenos naturais. É isso que a gente fala, é isso que os cientistas defendem, é isso que muitas vezes o Trump diz que não existe dúvida da interferência, diz que isso não é relevante, a interferência do homem nesse processo da natureza, que pode acentuar essas situações extremas do clima. Vamos lembrar que isso pode, no futuro, inviabilizar a existência humana. A gente não está falando de nada absurdo aqui, né? Então, importante a gente também relacionar com essa decisão mais recente, por exemplo, de Trump. Isso tudo também tem a ver com deixar o Acordo de Paris, deixar dessa responsabilidade dos países, ou seja, a interferência humana na natureza pode agravar, sim, essa situação. Agradeço muito os esclarecimentos do professor de ciências da Universidade de São Paulo, Cristiano Chiesi, falando sobre esses movimentos, esses fenômenos, né, nos oceanos, que têm uma implicação direta com a precipitação, ou seja, o volume de chuvas na região, por exemplo, a região nordeste do nosso Brasil. Obrigada, professor.
Muito obrigado, Roxane. Um grande prazer conversar com você.
Obrigada. Até a próxima oportunidade.